tarde a todas as e todos os senhores deputados. Vamos começar a nossa reunião. Hoje temos o Sr. Professor Ataíde Marques, ex-vogal da Comissão de Acompanhamento do Novo Banco, a quem agradeço a presença aqui e a disponibilidade para estar aqui hoje. Doutora Ataíde Marques, queria só referir que esta é uma comissão de inquérito e, portanto, de acordo com as regras das comissões parlamentares de inquérito, não presta juramento, mas está obrigado a responder com verdade às questões que forem formuladas pelos senhores deputados. E assim sendo, não havendo mais questões prévias a resolver, dava a palavra ao senhor deputado Duarte Marques, do PCP. Matos. Peço desculpa. Doutor Ataíde Marques, pretende fazer uma declaração inicial? Pretende fazer uma declaração inicial? Não? Ah, certo. Dou então a palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, por favor. Muito obrigada, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Quero começar por cumprimentar o Dr. Ataíde Marques. E a minha primeira pergunta era precisamente quais é que foram as razões para a sua saída da Comissão de Acompanhamento em março de 2019.
Muito boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, eu pedia resolução do meu contrato com o Fundo de Resolução no âmbito das minhas funções da Comissão de Acompanhamento por razões de incompatibilidade que resultaram de um familiar ter assumido funções em órgãos sociais de um outro banco e, portanto, concretamente a minha mulher foi nomeada para o Conselho de Administração de um outro banco e, portanto, estava sujeito a regras de incompatibilidade por ser uma entidade concorrente do mesmo setor.
Muito bem. Perguntava-lhe só se, além dessa questão das incompatibilidades, se antes disso já havia uma intenção da sua parte, por algum motivo, de abandonar estas funções.
Não, não. Eu estava a exercer as funções há pouco mais de um ano, E portanto estávamos a atingir já uma certa rotina que não tínhamos no início, porque tudo era novo. Aliás, não havia sequer um precedente neste tipo de mecanismo que nos pudesse orientar e que, de onde pudéssemos extrair ensinamentos, e portanto estávamos a criar algo de novo. E esse período inicial de construção foi interessante, mas também foi bastante trabalhoso, e depois, a partir de um ano, começámos a funcionar numa base de maior rotina e com procedimentos já testados por nós, não é? De maneira que eu iniciei as minhas funções em 23 de dezembro, salvo erro, de 2017, portanto estive em funções todo o ano de 2018 e saí logo a seguir em fevereiro de 2019, portanto foi pouco mais de um ano.
Eu fiz estas perguntas porque, como já disse, esteve algum tempo, mais de um ano, nestas funções, que eram novas, que era, porque estamos a falar de uma entidade que não tinha, como disse, precedência, e que é criada de alguma forma para compensar a inexistência de um administrador em nome do Fundo de Resolução na administração do banco, e portanto é criada esta estrutura para de alguma forma zelar pelo interesse do Fundo de Resolução, e portanto é criada esta Comissão de Acompanhamento, que é uma comissão que tem 3 membros. E quando o senhor sai, esta comissão ficou mais de um ano e meio desfalcada, digamos assim, com apenas 2 membros, com este enorme peso, com esta enorme responsabilidade que é zelar pelo interesse público, ou pelo interesse do Fundo de Resolução, se quisermos ser mais concretos. A pergunta que lhe fazia é se, do que conhece desse trabalho que realizou na Comissão de Audito de Acompanhamento, se considera que esta lacuna, no fundo perder-se 2 braços em 6, se representa, poderá ter representado uma dificuldade, conhecendo aquilo que era o volume de trabalho que esta Comissão tinha.
como disse, o início foi construir, digamos, relacionamento, concretamente com o novo banco e com as instâncias que no novo banco tratavam desta questão, dos créditos incobráveis, dos NPLs e em particular daqueles que estão dentro do perímetro do CCA, e portanto, no fundo, criar, digamos, procedimentos, rotinas e experiência em termos de relacionamento mesmo ao nível dos órgãos do banco, e já falarei sobre isso, mas para responder mais diretamente à sua pergunta, passado esse período e depois atingido, digamos, que uma certa rotina, tornou-se, porventura, menos necessária a minha substituição. Não sei por que razões eu não fui substituído, mas enfim, olhando para trás, presumo que se isso tivesse acontecido durante o primeiro ano, seria mais difícil de viver com duas pessoas do que foi depois, quando eu saí em fevereiro de 2019, passado um ano e pouco. Mas julgo que agora esse lugar foi preenchido e concretamente saiu o presidente, na altura do meu tempo, presidente da Comissão de Acompanhamento, e neste momento está restituída a três elementos. Mas de facto, entre fevereiro de 2019 e depois já bem no final do ano 2020, a Comissão funcionou apenas com duas pessoas.
E era precisamente nesse sentido a minha pergunta, se não considera que, com as responsabilidades que esta Comissão tinha, passar apenas para dois membros e não ser imediatamente restituído um terceiro membro, se isso não colocaria dificuldades ao trabalho, mesmo havendo já procedimentos que estavam estabelecidos, tendo em conta as responsabilidades desta Comissão, parece-nos de facto que não se compreende porque é que essa substituição não foi feita mais cedo, depois da sua saída.
Uma coisa é certa, é uma questão aritmética. A carga de trabalho recaiu sobre dois membros e, portanto, os dois membros tiveram uma maior carga de trabalho, isso é inegável.
Pois. E falando na carga de trabalho, temos que olhar também para a questão das funções desta Comissão de Acompanhamento. Aquilo que é a função mais conhecida ou mais falada da Comissão de Acompanhamento é o acompanhamento do CCA, portanto, ou seja, dos ativos que estão cobertos pela garantia do capital contingente. Mas há uma outra componente, e que também diz respeito ao financiamento público do novo banco, que é, e que está na cláusula 22.3 do acordo de venda, que é também a verificação da condição mínima de capital. Aliás, o Tribunal de Contas, agora no relatório que saiu, aponta, no parágrafo 227, que a verificação da condição mínima de capital, designadamente do seu valor, déficit de capital, está ainda limitada por vários fatores, e um deles, a pronúncia da Comissão de Acompanhamento sobre questões relevantes, não incluir a verificação da condição mínima de capital, segundo a cláusula 22.2 do acordo de venda. E a nossa pergunta é, precisamente, quanto a esta parte, que é o acompanhamento do critério do capital, como é que é o trabalho, como é que foi no seu tempo o trabalho da Comissão de Acompanhamento?
Bem, essa verificação das condições de capital cabe a uma terceira entidade que está definida nos contratos, que é o chamado agente de verificação. Portanto, há uma figura chamada Verification Agent, e a quem cabe, portanto, agente de verificação, a quem cabe o cálculo dos rácios de capital e da confirmação daquilo que é o impacto no valor dos ativos que estão dentro do perímetro do capital contingente. Esse agente de verificação foi encontrado, nomeado durante o ano 2018, portanto todos estes trabalhos começaram no final de 2017, em dezembro, pouco antes do Natal, portanto na realidade começaram no início de 2018, e durante esse ano foi nomeada uma empresa especializada, que é a Oliver Wyman, que tem esse papel, e portanto não cabe à Comissão de Acompanhamento fazer esse cálculo, essa verificação. Há uma entidade que tem essa função específica.
Nós já tínhamos encontrado essa argumentação no relatório de atividades da Comissão de Acompanhamento, em que precisamente, de alguma forma, o que lá está é um bocadinho esta ideia de que era o agente único de verificação a quem cabia essa função. No entanto, o Tribunal de Contas o que diz é que não é bem assim, e nós, olhando para o contrato de venda, precisamente para a cláusula 22.3, diz aqui, está em inglês, mas eu vou procurar fazer uma tradução, a Comissão de Acompanhamento tem... os membros da Comissão de Acompanhamento têm a função também... Tem que ter o mesmo nível de informação do Conselho Geral e de Supervisão no respeito do CCA, dos assets do CCA e do mínimo, da condição de mínimo de capital. Essa é uma função que no contrato está atribuída também à Comissão de Acompanhamento.
Não, não, não.
Então o Tribunal de Contas está errado quando coloca esta questão.
Não é assim, de facto. De facto, o que está no contrato é que a verificação dos valores de balanço, isto tem a ver com rácios de capital e, portanto, tem a ver com valores de balanço, cabe a uma entidade especializada. Em primeiro lugar, cabe sempre aos auditores, não é? Aos auditores externos que, no fundo, fazem esse trabalho de uma forma genérica. De uma forma especializada é atribuída essa função a uma entidade que tem capacidade para o fazer. Não podia ser o auditor do novo banco, teria que ser uma outra entidade. O novo banco optou por não ir para um dos outros três, uma vez que são as quatro empresas chamadas Big Four que fazem as auditorias hoje em dia, são quatro, e o novo banco optou por ir para uma entidade especializada, que é esta Oliver Wyman, a quem compete fazer esse trabalho e esse cálculo. Isso é um cálculo contabilístico que não cabe à Comissão de Acompanhamento realizar. A Comissão de Acompanhamento tem como função acompanhar. E acompanhar o quê? Acompanhar a evolução dos ativos que estão neste perímetro, quando as imparidades são revertidas ou quando são confirmadas por uma transação, por exemplo, ou por uma eliminação desse crédito em balanço. E, portanto, é esse acompanhamento que faz a Comissão, que por isso se chama de acompanhamento e não cálculo contabilístico.
Embora o requisito de capital mínimo esteja referido na cláusula 22.3, a linha A do contrato de venda.
Sim.
E seja referido também no relatório.
Isso é uma consequência, Sr. Deputado. É uma consequência das decisões que vão sendo tomadas ao longo do ano relativamente a cada um dos ativos. Portanto, esses ativos relevantes, factos relevantes que levam a mudanças de valor dos ativos que estão dentro do perímetro, CCA, isso é digamos, o acompanhamento desse processo. Depois, em determinados momentos, faz-se o cálculo de qual é o impacto que isso tem depois nos rácios de capital. Não cabe, já agora, desculpe, não cabe à Comissão de Acompanhamento dizer quanto é que o Fundo de Resolução deve adiantar para cobrir as perdas de capital do novo banco de acordo com o contrato. Isso não é atribuição da Comissão de Acompanhamento. É atribuição de alguém que faz esse cálculo, que é o chamado agente verificador.
Então, claramente temos aqui uma interpretação diferente daquela, sim, que é do Tribunal de Contas, sim, que considera que essa é uma função que também estaria atribuída à Comissão,
não está,
de Acompanhamento.
Não
está. Serão opiniões diferentes. Mas então vamos à outra parte, que aí com certeza que assumo que é uma das funções da Comissão de Acompanhamento, que é o acompanhamento dos ativos do CCA. A primeira pergunta sobre isso era: por que razão é que a explicitação do funcionamento do CCA num contrato de servicing entre Fundo de Resolução e Novo Banco só foi feita em maio de 2018? E até que ponto é que, entre outubro de 2017 e maio de 2018, não havendo essa formalização para um contrato de gestão de ativos, como é que nestes meses se avaliava, ou era o trabalho da Comissão de Acompanhamento, não havendo esse contrato de serviço?
Quer dizer, havia um documento que estabelecia quais eram as obrigações de parte a parte e qual era o âmbito de atuação de cada uma. Depois, o contrato de servicing, agora não me recordo quando foi assinado, esse contrato de servicing, digamos que é uma formalização de um procedimento que já existia antes.
Mas a falta dessa formalização desde o início não dificultou o trabalho da Comissão de Acompanhamento?
Não, pela minha parte, não senti que tivesse havido alguma dificuldade.